As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Primeiro curso de turismo militar, organizado pelo Instituto Politécnico de Tomar, em parceria com a Associação de Turismo Militar Portuguesa, a Câmara Municipal de Tomar e Turismo Centro de Portugal, apresentado no passado dia 3 de novembro no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, já tem candidaturas abertas. Os interessados podem candidatar-se até esta sexta-feira, 30 de novembro, para um curso que irá aceitar apenas 20 candidatos. A fixação dos resultados terá lugar a 3 de dezembro deste ano e as matrículas decorrem a 5 e a 6 de dezembro. João Pinto Coelho, secretário-geral da Associação de Turismo Militar, fala do novo curso que, entre outros objetivos, pretende desenvolver competências nos domínios da ativação turística do património histórico-militar nacional.
A Associação de Turismo Militar Português tem como missão, acima de tudo, sensibilizar o público em geral para a importância da articulação entre a atividade turística e o património histórico-militar nacional. Sensibilizar para o potencial, ou seja, para a pertinência desta relação e o que é que pode originar. Por sua vez, também tem como objetivo colaborar na concertação, na estruturação da oferta de produtos desta natureza. E, por último, desenvolver e promover este produto marca que é o turismo militar. Ora bem, é necessário cada vez mais partilhar este conhecimento, todo o conhecimento que vamos, que todas as instituições vão adquirindo e vão produzindo, é necessário partilhar e o Instituto Politécnico de Tomar é uma das instituições que tem trabalhado esta matéria desde o início, desde a sua gênese. E não seria, não passaríamos de outra forma, senão abordar o Instituto Politécnico de Tomar e fazer este desafio para que pudesse criar e ministrar esta formação de curta duração. É cada vez mais necessário termos conhecimento e trabalharmos constantemente este domínio, até porque pela primeira vez apareceram linhas de financiamento em que abordavam exatamente este domínio, o turismo militar. Ou seja, não era nada que pudéssemos chegar a esse termo, mas sim identificavam claramente turismo militar. E é necessário as pessoas perceberem o que é que estamos a falar, qual é que tipo de enquadramento é que é necessário para quando estamos a fazer propostas desta natureza. E sei que este curso vai trabalhar muito essas questões e é o trabalho que temos que fazer.
O curso tem como destinatários estudantes do ensino superior, empresários, autarcas, agentes culturais, técnicos de turismo, técnicos da administração pública, ainda docentes do ensino superior, militares dos três ramos das Forças Armadas, investigadores, jornalistas e outros públicos. Como refere o diretor da Escola Superior de Gestão do IPT, Francisco Carvalho, o Politécnico de Tomar tem uma larga experiência na área do desenvolvimento deste conceito do turismo militar.
Tenho de tomar conta já há uns anos a esta parte um trabalho assinalável no desenvolvimento deste conceito de turismo militar. E, portanto, quando fomos contactados no sentido, ou desafiados no sentido de promover um curso de curta duração na área do turismo militar, naturalmente que acedemos desde logo ao desafio e fizemos uma proposta que entendemos ser uma proposta interessante, desafiadora, para os interessados nestas áreas poderem frequentar e daí ganharem conhecimento, obterem novas competências neste âmbito do turismo militar, que enquanto conceito é pouco dinamizado em Portugal. E, portanto, entendemos ser esta uma boa oportunidade de contribuirmos. Esta é uma região que tem muitos recursos nesta área que podem ser dinamizados e a possibilidade de transformar aquilo que é um recurso endógeno naquilo que é um produto turístico. Não só a questão de tornar acessível, mas também toda uma outra história que se desenvolve em torno daquilo que é o turismo militar. O Politécnico desenvolve toda uma fileira na área do turismo, é todo cultural, e portanto o turismo militar apareceu há uns anos a esta parte, o desenvolvimento do conceito e muitas iniciativas no âmbito do turismo militar tem sido um parceiro no desenvolvimento destas atividades e portanto desenvolve conteúdos do ponto de vista académico naturalmente, mas vai desenvolvendo aquilo que é a base, aquilo que é a criação, a gênese daquilo que será o suporte para o desenvolvimento do turismo cultural enquanto produto, enquanto ser algo que possa ser apresentado a um público, que possa ser o despoletar de um projeto.
O Bloco de Esquerda voltou a questionar o Ministério do Ambiente sobre a poluição no Rio Nabão, depois de, nesta segunda-feira, terem vindo a público relatos de mais uma descarga poluente no rio, particularmente visível junto à ilha do Mochão, em Tomar, na zona do Estádio Desportivo e Jardim Infantil, com formação de espuma densa, de cor amarelada. Em comunicado, o Bloco refere que, apesar do Ministério do Ambiente e Câmara Municipal de Tomar terem conhecimento dos sucessivos episódios poluentes, as descargas continuam sem que, aparentemente, algo de eficaz tenha sido feito para as impedir. Em face da situação, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda voltou a dirigir ao Governo, através do Ministério do Ambiente, um conjunto de perguntas, entre as quais se já foram identificadas as origens das fontes poluidoras do Rio Nabão, qual o resultado das análises recolhidas, a montante e a jusante das hectares nos cursos de água para onde drenam e que conclusão foi retirada, quais os produtos que estão a ser rejeitados no meio hídrico, que medidas o Ministério do Ambiente vai tomar para evitar novas e sucessivas descargas no Rio Nabão continuem a suceder.
Rádio F, a primeira a informar.
Em comunicado, o Partido Socialista veio também a público exigir mais atuação por parte das entidades competentes nos episódios de poluição do Rio Nabão. Os socialistas consideram que a defesa da sustentabilidade ambiental do Conselho é crucial e lamentam mais um foco de poluição ocorrido no Rio, não obstante todos os esforços do município de Tomar e do Ministério do Ambiente. Exigem, por isso, que as autoridades competentes atuem e que encontrem os culpados destes sucessivos ataques e eventuais crimes ambientais e que tudo deve ser feito para que o desenvolvimento económico possa ocorrer sem implicar custos ambientais. O comunicado do PS de Tomar sublinha ainda, no contexto ambiental, o investimento continuado da gestão socialista dos serviços municipalizados de água e saneamento, nomeadamente em saneamento básico, área a que apresenta um atraso de anos de desinvestimento quando comparado com a realidade e objetivos nacionais devido àquilo que classifica de políticas erradas de gestão do PST.
Rádio F, a primeira a informar.
Tomar vai apostar na realização de um conjunto de iniciativas, tendo por base assinalar a época natalícia que se aproxima. Aliás, nem o próprio Pai Natal vai faltar, certamente para a satisfação dos mais pequenos. Importa dizer que a Praça da República irá ter uma pista de gelo, certamente uma atração que fará também as delícias dos mais novos. A vereadora Filipa Fernandes perspectivou aquilo que está projetado para a quadra que se avizinha.
Teremos todos os sábados com animações culturais e que com algumas ações que promovem a compra no comércio local. Todos os sábados de manhã teremos babysitting das 10 à 1 da tarde no Complexo Cultural da Levada, onde os pais poderão deixar as crianças a fazer oficinas criativas e poderão ir às compras calmamente e depois, obviamente, ir buscar a sua criança até à 1 da tarde. Depois temos uma exposição de Lego que será inaugurada às 10 da manhã, do dia 1 também. Teremos o Mercado da Estrelinha e a chegada do Pai Natal em charrete. Esta chegada do Pai Natal no dia 1 depois irá refletir-se em todos os sábados, em que ele estará na Praça da República todas as tardes, das 3 da tarde às 5 da tarde, no seu trono, para que todas as crianças do concelho possam vir entregar a carta ao Pai Natal com as respectivas sugestões de prendas. Depois, no sábado, também teremos a Festa dos Afetos aqui para a terceira idade, na biblioteca. Teremos estátuas vivas todos os sábados, também com um tema direcionado ao Natal. E no dia 7, também a Amorim Rosa fará a sua chegada do Natal na rua, como já é habitual. No dia 8, que é sábado, portanto, inauguramos o Mercado do Livro, na Moagem Portuguesa. Temos mostra de Natal aqui na Praça da República à tarde e temos animações com insufláveis e outras associações que farão animações não só na parte velha, mas também na parte nova da cidade. Temos no dia 15 a chegada do Pai Natal em bicicleta, um desfile de Pai Natal dirigido pela linha Seira e pelos Chodos que farão um desfile de bicicleta. Temos concertos, temos no dia 15 de dezembro temos filmes também para a infância, temos também teatro para crianças no Cineteatro. Depois também, que eu esqueci de dizer, no dia 1, de dia 1 a dia 8, teremos uma pista de gelo na Praça da República, onde, portanto, abrange dois fins de semana, o 1 e o 2, o 7 e o 8, com um horário das 10 da manhã às 22, portanto, ao sábado e domingo, e durante a semana das 18 às 21h30.
Uma pessoa perdeu a vida na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O acidente ocorreu nesta segunda-feira, na Nacional 118, nas imediações da Rotunda dos Patudos, Conselho de Alpiarça. A violência do embate foi tal ordem que um dos veículos foi projetado para fora da faixa de rodagem, Logo na altura, tal como Hertz adiantou, um dos envolvidos ficou em estado considerado como grave, mas infelizmente acabou mesmo por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no Hospital de Santarém. Refira-se que ainda houve registro para ferimentos considerados ligeiros no outro condutor.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Caldas da Rainha, deteve um homem de 28 anos pelo crime de violência doméstica e posse ilegal de arma. No âmbito da investigação, que decorre desde o mês de agosto, onde o suspeito agredia fisicamente a companheira, também de 28 anos, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e realizada uma busca domiciliária que resultou na apreensão de uma caçadeira de calibre 12, para a qual o homem não tinha licença de uso de porte de arma. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Comarca de Leiria, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, bem como a proibição de contacto com a vítima.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Inserido no aniversário dos 73 anos do Conselho do Entroncamento, realizou-se no último sábado a assinatura de um protocolo que visa a recuperação e reabilitação do bairro Camões na cidade dos Comboios. Foi o primeiro passo oficial para levar a cabo esta obra, que envolve diferentes entidades, nomeadamente o município do Entroncamento, a IP Património e a cooperativa Camões Coop. Depois da assinatura do protocolo, que decorreu nas instalações do Centro Cultural do Entroncamento, destaque para a intervenção do presidente do município, Jorge Faria, referiu a importância desta requalificação.
Assinámos hoje um conjunto de instrumentos para permitir, por um lado, a Coop Camões poder recuperar o bairro e vendê-lo aos seus associados, a Câmara Municipal poder recuperar todos os arrumamentos e as infraestruturas dentro do bairro, e a Câmara Municipal ficou hoje também com uma responsabilidade nova, que é a de recuperar a Escola Camões, e vamos também tentar encontrar parceiros, vamos também tentar encontrar soluções para essa mesma escola, ou melhor, para esse mesmo edifício, porque a finalidade está em aberto. O que temos aqui como premissa é que a estrutura arquitetónica vai ser mantida. Vai ser mantida nos bairros e vai ser mantida na ferrovia. Era interessante que, quando se completassem os 100 anos de existência daquela escola, daquele edifício, ele pudesse estar de novo recuperado e ter uma finalidade, e ter um objeto e ter um funcionamento. É essa uma ambição, é uma ambição que nós vamos perseguir e é para isso que vamos trabalhar. E como disse também hoje em Carlos Fernandes, nós temos um imenso património. Aliás, temos vindo a dialogar em várias áreas com as infraestruturas de Portugal, que eu também queria aqui publicamente de testemunhar a disponibilidade das infraestruturas de Portugal, quer ao nível da empresa-mãe, quer ao nível das infraestruturas de património, a disponibilidade que tem tido para dialogarmos e conversarmos e tentarmos e encontrarmos vias de entendimento para, pouco a pouco, fecharmos dossiês, que são dossiês muito importantes para a nossa cidade.
A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, em Vila de Rei, recebe nesta terça-feira a sessão de esclarecimento Utilização da Madeira Presente e Futuro, uma iniciativa que é promovida pela Associação Pinhal Maior. O evento conta com o apoio do município de Vila de Rei e vai ter lugar por volta das 20h30, contando com a presença do professor José Luís Lousada, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Durante a sessão serão abordadas diversas temáticas relacionadas com a utilização desta matéria-prima, como a sua sustentabilidade, menor impacto ambiental, facilidade de manuseio, entre outras. Esta ação surge no âmbito das sessões de esclarecimento da Pinhal Maior, Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, sobre educação ambiental mais sustentável, promover uma nova cultura cívica territorial. Iniciativa que apresenta e desenvolve o projeto Pinhal Melhor, cofinanciado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Transição Energética.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Alveiazar vai promover a 12ª Feira do Livro, que decorre de 13 a 16 de dezembro, a que se juntará no último dia, domingo, mais uma edição da Feira de Produtos da Terra e que se realizará no Parque Multiusos. A Feira do Livro, com uma área de 500 metros quadrados, vai funcionar das 9 às 18 horas, estando aberta à população em geral, mas incluindo na sua programação atividades e iniciativas para públicos específicos, como a comunidade escolar do concelho e os utentes das IPSS, incluindo referindo-se no dia 15, o reinício da atividade da Bibliteca, com o espetáculo de teatro e música Comboio dos Ventos, da companhia Catrapum Catrapeia, dirigido aos bebés de 9 meses aos 3 anos de idade. Na Feira do Livro poderá encontrar referências com descontos que vão dos 15% aos 40% e, inclusivamente, um grande surtido de brinquedos científicos. O município vai ainda oferecer um cheque-oferta a cada biblioteca escolar, de forma a que estas possam reforçar a sua oferta de livros à população escolar. No dia 16, para além da Feira do Livro, vai ter lugar a Feira de Produtos da Terra, que vai juntar alguns dos melhores produtos e iguarias que o território tem para oferecer, desde enchidos, mel, vinho, azeite e licores, xíxaro, frescos diversos, confeitaria, queijos, entre muitos outros produtos de grande qualidade, na sua maioria vendidos diretamente pelo produtor.
ERT, informação na hora certa.
A Biblioteca Municipal de Vila do Rei vai organizar a 12ª edição do concurso de presépios, este ano novamente dividido nas categorias de presépios tradicionais e montra natalícia. Para esta edição de 2018 voltam a poder concorrer candidatos particulares, associações, instituições e estabelecimentos de ensino, a título individual ou em grupo, na categoria de presépio tradicional. Para a categoria de montra natalícia, os estabelecimentos comerciais inscritos devem decorar devidamente a sua montra com a temática da época mágica do Natal, com pano de fundo sem obrigatoriedade de presépio. Todos os interessados em participar deverão efetuar a sua inscrição entre os dias 26 e 30 de novembro, mediante preenchimento da respectiva ficha de inscrição, disponível no site do município de Vila de Rei e entrega na recepção da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires ou ainda por via postal com aviso de recepção do carimbo do CTT até à data limite de inscrições. Os presépios inscritos no 12º concurso de presépios na categoria de presépio tradicional ficarão expostos na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires de 10 de dezembro a 11 de janeiro. Os três presépios mais votados pelo público, por um júri nomeado para o efeito, em cada uma das categorias serão premiados com 100 euros para o primeiro classificado, 75 para o segundo e 50 euros para a terceira posição. O concurso volta a incentivar o uso de materiais recicláveis e a utilização de matérias-primas existentes na região para a construção dos trabalhos, ao mesmo tempo que revitaliza o simbolismo dos presépios e as tradições natalícias.
ERT, informação na hora certa.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje o poder político está marcado por olha para o que eu digo, não para o que eu faço. Sim, porque se fala muito de uma reforma administrativa do Estado, mas pouco se fez ou nada, entre outros assuntos que vão ficando pelo caminho. O magistrado, membro de um dos pilares do Estado de Direito e da Democracia, titular de um órgão de soberania, pode fazer greve, mas, por exemplo, um militar, também membro dos pilares do Estado de Direito e da Democracia, em virtude da sua condição militar, não pode. Fala-se muito na morosidade da justiça e das nossas leis como um dos motivos obstáculos para que as empresas não queiram vir trabalhar para Portugal. No entanto, quando há uma greve de estivadores, aparecem logo outros disponíveis para fazer o seu trabalho, o que não acontece com outros, sinais dos tempos e das sociedades. Tal como dizia essa de Queiroz nas cartas de Inglaterra, diz geralmente que em Portugal o público tem a ideia de que o governo deve fazer tudo, pensar em tudo, iniciar tudo. Tira-se daqui a conclusão de que somos um povo sem poderes iniciadores, bons para ser tutelados, indignos de uma larga liberdade e inaptos para a independência. A nossa pobreza relativa é atribuída a este hábito político e social de depender para tudo do governo e de volver constantemente as mãos e os olhos para ele como uma providência sempre presente. As catástrofes que têm infelizmente ocorrido fazem-nos pensar nisto. No entanto, raramente o poder político tira ilações. A culpa, ou antes passa a culpa, está na ordem do dia e é difícil de encontrar responsáveis, nem que não seja pela sua falta de presença. Vale a pena pensar nisso. E votos de um Santo Natal e que o próximo ano vos traga tudo o que almejam.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.